Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, nós hoje estamos debatendo e decidindo sobre um tema que, sem dúvida, é da mais absoluta e total relevância para esse país. O Brasil, ao longo de 500 anos da sua história, representou um acúmulo de desigualdades. Desigualdades sociais que fizeram com que milhões de brasileiros fossem quase que eternamente excluídos do processo de participação econômica, de participação social, de participação política. Tivemos desigualdades abissais entre as regiões. E muitas das ações que foram feitas no sentido de estimular o desenvolvimento do Brasil vieram tão somente para agravar essas desigualdades. Hoje, depois de 8 anos de um governo que se dedicou como tarefa principal a reduzir desigualdades sociais que fizeram com que milhões de brasileiros saíssem da condição de viverem abaixo da linha de pobreza, desigualdades regionais que fizeram com que estados do Norte e do Nordeste, que jamais foram alvo de investimentos importantes da União para gerar o seu desenvolvimento, e se caracterizaram ao longo de dezenas de anos, de séculos até, de serem meramente exportadores de mão de obra, nós vimos esse governo começar a promover também nessa área mudanças significativas, redução significativa nas desigualdades. Aliás, redução das desigualdades sem deixar de continuar a investir e privilegiar estados já privilegiados economicamente. E nessa área, falo aqui, por exemplo, do estado de Pernambuco. Pernambuco, que historicamente se caracterizou meramente pela produção da cana-de-açúcar, a maldição da cana e outras atividades menores, e que ao longo do governo Lula passou a ser um estado de um dinamismo industrial e econômico enorme. E por onde esse crescimento se deu? Foi exatamente pela área da política energética. Foi a refinaria que foi para o estado de Pernambuco, foi o polo petroquímico que está lá no estado de Pernambuco, foi os vários estaleiros, mais de 2 estaleiros que estão lá agora, porque a Petrobras e o governo mudaram a política de arrendamento de navios para o transporte do petróleo, além de todas as atividades econômicas que acompanharam essas atividades principais. Mas isso não foi só para Pernambuco. O Rio de Janeiro, com todo o merecimento, tem hoje o maior projeto da indústria petroquímica brasileira, que é o Comperge, demonstrando claramente que foi objetivo do governo Lula e é objetivo do governo Dilma que nós possamos aprofundar a redução dessas desigualdades. E não é possível reduzir essas desigualdades sociais, regionais, econômicas, sem que os bens naturais desse país, sem que as riquezas naturais desse país possam ser usufruídas por toda a sua população. Não temos apenas uma língua em comum. Nós somos um território, um estado é parte dessa nação. Portanto, não é justo que nós continuemos a ter o que temos hoje, a elevada concentração de apropriação de recursos decorrentes da produção e comercialização do petróleo para pouquíssimos estados e pouquíssimos municípios. Lógico, a preocupação que teve a Constituição ao definir no seu artigo 20 que os estados e municípios produtores seriam indenizados, quase que dizendo pelos danos que a produção do petróleo poderia gerar, e que, na verdade, esses danos se transformaram numa grande riqueza, e uma riqueza que precisa ser partilhada e pode ser partilhada de forma justa, porque o nosso governo, pela eficiência e pela eficiência da Petrobras, pelo desenvolvimento do conhecimento científico, pelo desenvolvimento tecnológico, conseguiu descobrir uma das maiores riquezas potenciais que esse país tem. E, a partir daí, toma uma medida correta. Não vamos mais utilizar o sistema anterior, onde as empresas são as grandes ganhadoras desse processo de produção e de exploração, pagam um pequeno royalty ou uma participação especial pequena que se concentra para uma pequena parcela da população em algumas regiões. O presidente Lula pensou o Brasil do futuro, fez a proposta de substituirmos o modelo da concessão pela partilha e a instituição de um grande fundo social que pudesse pensar o Brasil para daqui a 10, a 20, a 30 anos. Nós não podemos desfazer aqui esse objetivo simplesmente por uma visão regionalista. Não, nós aqui entendemos perfeitamente a posição dos senadores do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Espírito Santo, e se fosse eu representante desses estados, também estaria defendendo arduamente essa posição. Mas é preciso que no íntimo, no fundo, eles possam ter a consciência de que o Brasil é muito mais, de que o Brasil é muito maior, de que não é justo, enquanto alguns poucos municípios desse país têm receitas de royalties e participação acima de R$1 bilhão por ano, nós tenhamos lá no Nordeste municípios que não conseguem sobreviver nem com o fundo de participação. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, e temos que dizer com todas as letras, é começando a produzir um novo Brasil, um Brasil com menos desigualdade, um Brasil onde a riqueza natural seja do povo brasileiro e não do povo de alguns estados e não do povo de algumas cidades. E o governo federal deu uma demonstração cabal de que quer contribuir para esse entendimento. Está lá na discussão dos royalties, dos recursos que já são hoje arrecadados. Sim, porque se for só para nós repartirmos, a futura riqueza do pré-sal será daqui a 6 a 10 anos, e o Brasil continua a aprofundar as suas desigualdades. Mas o governo entendeu que tem que mexer agora. E começou mexendo pela sua participação. Reduziu em 1/3 o recebimento de royalties a que tem direito pela extração do petróleo nesse modelo da concessão, uma contribuição fundamental. Por outro lado, abriu mão de 8 pontos percentuais da sua participação no modelo da participação especial, que representam 16% da sua receita na participação especial, 8% de 50%. Na verdade, representam 16%. Na verdade, são 16% do total da receita que é a União. Daqui a pouco eu darei uma parte à Vossa Excelência.
Eu agradeço a Sua Excelência.
Então, o que nós queremos concretamente é que possamos fazer justiça hoje. O senador Vital do Rego não está impondo nenhuma injustiça aos outros estados. Garantiu que as receitas que existem e que fazem parte hoje dos orçamentos, das previsões de gastos desses estados, sejam preservadas e que cresçam a partir daí da mesma forma que os demais estados brasileiros.
Isso não é verdade.
Portanto,
não é verdade.
O número
está errado,
senador.
Não é verdade, Humberto.
Eu quero ouvir.
O número
está
errado.
Eu quero ouvir a parte do senador Ricardo Ferraz.
Senador.
Líder Humberto Costa.
Humberto Costa, como todos os outros senadores, Vossa Excelência terá uma prorrogação de 2 minutos.
Agradeço a deferência de Sua Excelência em permitir que possa trazer uma contribuição, ainda que num sinal antagônico e divergente que Vossa Excelência pregue e manifesta na tribuna. Não é verdade que a União está abrindo mão Por uma razão simples. Na mudança de sistema de concessão para partilha, os estados produtores perdem participação especial. E essa participação especial, ela vira excedente de óleo, que vai para o caixa da União. Estudos da USP e da FIP, portanto, uma instituição da maior reputação e credibilidade, indicam que no sistema de partilha, nós estaremos concentrando 82% das receitas derivadas de royalties e participação especial. Então, é disso que se trata. A União dá no curto prazo com uma mão, mas no médio prazo toma com a outra mão. O que me faz concluir que a União está fazendo piquenique na sombra alheia, portanto, ao sacrifício dos estados produtores. Muito obrigado, Sua Excelência.
Recebo com prazer a parte de Vossa Excelência, mas devo dizer que estava me referindo exatamente a esse período da transição, porque os estados que hoje estão desequilibrados, os estados que hoje estão, enquanto outros têm crescido, se desenvolvido, ainda vivendo numa situação de subdesenvolvimento grave, precisam desses recursos agora. O Brasil não pode se dar ao luxo de continuar a crescer de forma desigual. Todos nós temos que aproveitar e todos os brasileiros têm que ter direito a fazer parte desse processo de desenvolvimento que aconteceu nesses últimos 8 anos. E não será sem que o povo possa participar do Brasil inteiro.